Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de janeiro de 2021, espero que agora na terceira tentativa eu consiga ser justo com o progresso do tempo, no primeiro dia, acho que era a primeira gravação, no primeiro Radinho deste ano eu errei o mês, na segunda eu errei o ano, agora na terceira, quem sabe, eu tenho aí uma chance, embora a noção de passagem do tempo pareça mais arbitrária do que nunca, a gente não consegue reconhecer se a gente realmente está num ano novo ou num velho ano velho, é bastante complicado. Acho que justamente com isso em mente, depois de uma tarde, de uma noite tensas, difíceis, dormi mal, devo ter dormido umas 4 horas só, uma noite bem complicada, talvez valha a pena a gente voltar um pouco mais no tempo, só para ver como algumas coisas talvez não sejam tão surpreendentes assim. A capa de muitos jornais hoje fala de um ataque à democracia. Então vamos pensar em democracia. Acho que, aliás, hoje a primeira foto que eu postei no meu Instagram foi justamente uma estátua grega simplesmente maravilhosa, uma estátua de Poseidon, que foi extraída, acho que, dos mares, de algum naufrágio. Por que eu coloquei isso? Para tentar lembrar um pouco dessa herança grega. E o que é interessante é que quando a gente fala democracia, eu penso nos gregos, mas essa ideia, que não é tão natural assim, né? A ideia de que nós sejamos todos iguais, né? Que nós tenhamos os mesmos direitos, não é tão natural assim. Quando ela foi proposta na Grécia, justamente para ficar livre de tiranos, como o tirano que está ali segurando firme no trono nos Estados Unidos, como esse tirano aqui no Brasil, cujo trono mais parece aquela metáfora que a gente usa para o vaso sanitário, não é? Pois bem, essa ideia nova não era tão ideal quanto a gente imagina, porque os gregos eram escravocratas também, né? Eles conseguiram, sei lá, conceber ali ou viver durante algum tempo num modo de vida democrático, sendo que, na verdade, eram só os homens livres e que podiam votar, as mulheres estavam fora disso, os escravos também. Pois bem, mas o que é mais interessante, que a gente esquece, que essa ideia não fez sucesso nem com figuras que a gente costuma louvar. Olha, pássaros. Puxa, que surpresa boa. Estou gravando, na verdade, fazendo um pequeno parêntese aqui. Hoje a gente vai ter que se deslocar até o interior para acudir a minha sogra. Estamos todos quarentenados, ela está quarentenada, fizemos teste de novo. Esse tipo de deslocamento e disposição é sempre apavorante, mas são escolhas difíceis que a gente vai tentar conduzir da melhor maneira possível. Vamos ver. Então, hoje eu vou gravar um episódio talvez um pouquinho mais curto, em condições um pouquinho diferentes. Amanhã, já em Ribeirão, espero conseguir gravar. Mas voltando... Passarinhos, que coisa linda! Mas voltando aqui para Sócrates, para os filósofos gregos, Platão, Sócrates, que todos nós aprendemos de alguma maneira a venerar, a termos gratidão. Se bem que quem acompanha o Radinho aqui já faz algum tempo sabe que para mim a desgraça toda começa com Platão, mas isso são outros 500. Mas, pois bem, Sócrates não era um amigo da democracia, ele não achava a democracia uma ideia necessariamente tão boa assim, porque ela podia ser simplesmente explorada ou hackeada por gente carismática, por demagogos, que aliás é uma palavra de origem grega também. Então, veja bem que lá de trás já existia esse receio de que essa história do voto popular, de eleições, etc. e tal, pudesse ser de alguma maneira manipulada por personalidades. É lógico que naquela época acho que eles não tinham ainda essa noção que, aliás, volta ao Radinho de hoje, que é da tríade das trevas. Eu comentei acho que nos dois últimos episódios sobre essa nova noção psicológica de pessoas que exibem um pacote de características nefastas, que é o narcisismo, o maquiavelismo, que é a capacidade de explorar os outros, e a psicopatia, não é? Pois bem, ele não tinha ainda esse vocabulário, Mas desde então a gente já tinha esses receios em mente. E vale a pena lembrar que uma das figuras mais importantes na ciência no século passado, sobretudo no campo da matemática, é uma figura muito estranha, muito difícil, é uma figura inclusive que do ponto de vista psicológico deveria ter merecido mais atenção, porque ele acaba praticamente se suicidando, uma figura muito difícil, que era o Gödel. Gödel reescreve, né, o que é possível você imaginar em matemática. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também não entendo muito, né, mas o Gödel era um grande... Imagina, ele com a história toda da guerra, ele vem para os Estados Unidos, o Einstein também está nos Estados Unidos, os dois estão em Princeton, e ele vira um grande amigo do Einstein, os dois ficam passeando para lá e para cá, dois gênios, e o Einstein leva o Gödel para tentar ali, como é que chama? Quando você vai pegar o passaporte americano, se naturalizar, ele vai ali fazer aquele teste, aquele julgamento, aquela cerimônia cívica, né, pública, em que você conseguir um título de cidadão americano. Pois bem, o que acontece, reza a lenda que o Gödel teria dito, na hora que está respondendo ali as perguntas, ele teria dito ali para o funcionário do governo americano: olha, é o seguinte, eu analisei a constituição de vocês e ela tem um bug, ela tem um buraco. Ela tem um buraco que permite que esse país se transforme numa ditadura. Uau, esse não é o tipo de coisa que você fala na hora que você está tentando demonstrar que você vai ser um bom cidadão. E eu acho que o Einstein conseguiu apagar o incêndio ali, deve ter falado, não, desculpa, ele né, sei lá, não está num dia bom. Mas, em suma, ele conseguiu a naturalidade dele. Naturalidade que fala? Nacionalidade? Bom, não sei. E o que acaba acontecendo é que hoje a gente percebe que realmente existem pessoas capazes de hackear o sistema, e é o que a gente acaba de acontecer. E eu estou lembrando dessas coisas todas históricas justamente porque eu vi muita gente, inclusive bons amigos, amigos que moram, inclusive nos Estados Unidos, dizendo publicamente: eu nunca imaginei que eu fosse ver isso acontecer. Isso me pegou de surpresa. E a questão é, pegou de surpresa? Os sinais estavam tão claros, né? Os sinais estavam tão claros. A gente consegue olhar para trás e perceber, na verdade, uma overdose de sinais. Os sinais é mais ou menos como o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, o Bolsonaro armando as suas milícias, aquele grupo chamado 300, liberando a importação de armas, favorecendo e falando em golpe. Os sinais estão claros, eles nem se dão ao trabalho de disfarçar, não precisa. Porque eu acho que, porque na verdade, nós, por aí uma questão evolutiva, nós temos pouca memória RAM, nós temos pouca capacidade de gerenciar tantas informações ao mesmo tempo. A gente sonha com não ter que pensar, sonha com coisas que não mudem, porque acompanhar tanta mudança, acompanhar a complexidade, não foi para isso que o cérebro foi criado, né? Ele foi criado para algumas outras coisas. A gente descobriu que ele serve para outras, por exemplo, como para inventar desculpas para as cagadas, desculpas burradas que a gente faz, não é? Mas ele tem severas limitações, então é natural que a gente fuja de todas as maneiras possíveis, seja cerveja, THC, Netflix, ou seja o que for, né, de qualquer coisa que nos esfregue na cara a complexidade da realidade. Mas, pois bem, o que aconteceu ontem é medonho, mas não é surpreendente, né? É praticamente uma inevitável. Ele era a crônica de uma morte anunciada, que é o título de alguma coisa que eu não lembro muito bem o que, que é. É um livro do Garcia Marques? Não lembro. Mas, pois bem, as cartas estavam, as bolas estavam cantadas. Isso faz lembrar de um episódio que eu já contei no Radinho inúmeras vezes. Uma das revoluções na ciência foi quando Laplace, né, o cientista francês, enuncia o que é um princípio. Ok, alguém vai falar de física quântica, mas tudo bem. Mas abstraindo física quântica, o princípio de Laplace é o seguinte: o que está acontecendo agora é perfeitamente explicável pelo que estava acontecendo imediatamente antes. Todo instante é explicável pelo instante imediatamente anterior e pelo imediatamente anterior e pelo imediatamente anterior. O que Laplace quis dizer com isso? Que não tem surpresas. Nós vivemos num universo causal, né? Não tem intervenção de criaturas com asas, sem asas, criaturas que por acaso só falam através de livro, sei lá, não, segundo Laplace, o universo se explica por si mesmo. É claro, alguém vai falar de Heisenberg, bom, tudo bem, né, mas de qualquer maneira, eu acho que em termos de pensamento, algo que a gente não assimilou completamente ainda, embora faça 200 anos, né, mas de qualquer maneira, surpresa aí, e aí isso complementa justamente com o episódio de ontem do Radinho, em que eu estava justamente resgatando uma história que a própria revista Wired, que sempre foi um arauto, né, do tecno-otimismo, do cyber, sei lá o quê, a revista Wired resgatou uma história de 25 anos atrás, onde o Kevin Kelly, que é um dos editores da revista, esse sim, um cyber-otimista de carteirinha, ele se defronta, se confronta, na verdade, com um pessimista, com um cyber-pessimista, com um ludita, por assim dizer. Ontem eu expliquei o que quer dizer ludita. Era um cara chamado Kirkpatrick Sale. Esse cara tinha acabado de escrever um livro em que ele tentava mostrar como a tecnologia ia acabar com a civilização, né? E ele propunha um retorno a um modo de vida um pouco mais arcaico, né? E aí os dois ali se confrontam, fazem uma aposta em 1995, né? E aí a aposta é, o pessimista diz, olha, daqui a 25 anos a civilização vai entrar em colapso por causa da tecnologia. E, bom, defina colapso. Ele fala, bom, a economia vai estar em frangalhos, o meio ambiente vai estar em colapso e a sociedade vai estar de cabeça para baixo. Né? Então é basicamente isso. E o que acontece? Esses 25 anos se completaram agora no final de 2020, e um juiz lá teve que decidir quem venceu essa aposta, e aí olha para o que está acontecendo em volta, mas as coisas não estão tão ruins, mas algumas coisas sim, outras não, será que a tecnologia influiu? Pois bem, isso foi, o veredito foi que o otimista ganhou, mas por uma margem muito pequena, e a pergunta é, se ele tivesse feito esse julgamento hoje, eu acho que talvez a balança penderia para o outro lado, porque o que a gente viu ontem, a barbárie, né, a estupidez, a burrice empoderada e organizada, né, esse absoluto desrespeito, a emergência de coisas que a gente imaginava que estava no fundo das trevas, né, parece que abriram as portas do cemitério das ideias, né, aliás, hoje eu vi fotos de ali dentro do Congresso comemorando notórios negacionistas do Holocausto, notórios conhecidos neonazistas, né, e saíram todos, né, andando, né, do Congresso, porque afinal eles são brancos, se eles fossem negros ou se fossem latinos como eu e você, provavelmente teriam sido metralhados, né, sumariamente, mas como eles são brancos, eles simplesmente podem fazer xixi na cabeça de todo mundo e em princípio eles ganham tapinha nas costas. Pois bem, se essa aposta fosse avaliada hoje de manhã, eu não sei, porque realmente, eu sei que no meio da tarde eu estava espanando, óbvio, como todo mundo, não é? A não ser que você estivesse no Instagram, porque no Instagram, em princípio, a vida continuava sensacional, com pessoas fazendo, né, ginástica, sendo lindas e tirando fotos não sei do quê. Mas se você estivesse, por exemplo, no Twitter, você estaria espanando pelo fato de que Trump tinha acabado de publicar um vídeo completamente mentiroso, completamente incendiário, e a primeira coisa que eu falei, cara, por que que o Twitter não cancela essa conta? Por que que o Twitter não derruba esse vídeo? Não é possível que o Twitter dê carta branca para esse tipo de psicopata. E o que acabou acontecendo é que algumas horas depois o Twitter derrubou o vídeo, suspendeu a conta desse completo imbecil por algum tempo. No Facebook, aparentemente, eu vou dar notícias, eu vou dar link aqui, há relatos de que não foi fácil que os funcionários do Facebook convencessem, mas o Mark Zuckerberg também topou bloquear a conta do Trump, e também topou bloquear uma hashtag chamada Stop the Capitol, Storm the Capitol, ou seja, vamos atacar o Capitólio, né? Ou seja, eles relutaram muito e talvez tenham demorado demais. E eu fico me perguntando se esse nível de obscurantismo, se esse nível de sordidez, se esse nível de ignorância teria sido possível se as plataformas não tivessem sido absolutamente canalhas. Não é nem cúmplices, isso é canalice. Canalice, o cara está olhando para o bottom line, ele está olhando para o lucro. E eu vou confessar uma coisa difícil para vocês, Vocês sabem que todo o conteúdo que eu produzo, tanto aqui no Radinho de Pilha, quanto no Roda e Avisa, quanto no Leia Vale a Pena, quanto no Vamos Falar sobre Impacto, quanto no Guia dos Perplexos, não é monetizado. Eu não ganho um centavo do YouTube, eu não ganho um centavo de patrocínio, não, não, não. Não, por quê? É porque se eu fosse me pautar por audiência, eu talvez tivesse que mudar a maneira como eu funciono. Eu teria que escolher outros assuntos, porque aí eu ia querer uma audiência massiva. E eu prefiro ser fiel a mim mesmo, ou àquilo que eu acredito, do que, de repente, correr atrás dos nossos instintos mais baixos. Pois bem, isto posto, um raríssimo, inclusive, me consultou ontem mesmo. Falou, poxa, mas você não monetiza? Por quê? Como assim? Então você faz isso em paralelo com a sua atividade remunerada? E aí vem uma questão curiosa. Sim, eu sempre gerei conteúdo em paralelo com qualquer atividade profissional que eu estivesse fazendo, mas eu estou desempregado completamente faz um ano ou mais. Né? E, inclusive, a pandemia deu uma bela rasteira numa outra forma que eu estava encontrando aí de remuneração, que era eventualmente fazer palestras pagas no mercado corporativo. Isso subiu. Agora está voltando. Eu consegui fazer algumas online no começo da pandemia, agora elas estão voltando, ufa, né? Mas eu passei aí um ano sem nenhum tipo de fonte de receita. Então é legal compartilhar isso, porque uma parte da brasilidade é você fazer de conta que as coisas estão tudo bem sempre, que você está na correria. Não, né? Aliás, fica até a dica, não importa em que momento da sua carreira profissional, quanto ela pareça promissora, depois dos 50, meus caros, lamento informar, mas você é compulsoriamente como é que chama eutanásia no participo passado? Sei lá o quê. Eu faço uma eutanásia com você. É muito difícil você conseguir arrumar alguma coisa que sustente e que pague as suas contas. Isto posto, né? O que mais que eu consegui ao longo do dia de ontem, que foi um dia bastante tumultuado, difícil tirar a cara da tela? Algumas coisas aqui acho que merecem a nossa atenção. Eu chamo a atenção para uma reportagem da BBC Brasil, muito boa, bastante boa, que tem a ver não só com o coronavírus, mas também com um tema que eu tenho chamado a atenção ao longo dos últimos anos aqui no Radinho, que é a questão dos superbugs. A nossa mania, né, de usar antibiótico à torto e à direito, de usar desinfetante à torto e à direito. O que a gente acabou fazendo foi justamente empoderar, né, gerações de criaturas praticamente indestrutíveis. Então a gente treinou esses caras, mais ou menos como, sei lá, os Estados Unidos de alguma maneira armaram, né, aqueles caras que hoje são terroristas, como a União Soviética também armou esses caras que hoje são terroristas. A gente armou esses caras sem imaginar que um dia eles fossem se voltar contra nós. Eu noticiei há bastante tempo, já mais de uma vez, o surgimento da versão um pouco mais preocupante da Candida auris, que em princípio era um fungo bastante inofensivo que acontece no ouvido, né? Começa no Japão e isso acaba se espalhando pelo mundo, talvez tenha a ver inclusive com o aquecimento global, os fungos estariam inclusive se adaptando a temperaturas cada vez mais altas. Pois bem, superbugs, isso já é um assunto de praxe aqui no Radinho. E a... como é que chama a moça? Eu vou pegar aqui, é uma jornalista, acho que está aqui em São Paulo, Notifications, onde está o nome da moça aqui? Eu vou achar já, Mariana Alvim. Muito bem, Mariana Alvim, ela fez uma reportagem muito bacana mostrando que esse problema dos superbugs, ele está se agravando por conta do Covid. Como assim? Porque, por precaução, o cara, imagina, você está com Covid, diagnóstico de Covid, por precaução, muitos médicos te entopem de antibiótico antes mesmo de saber se você precisa de antibiótico. Aí o que acontece, muitas vezes você não precisa de antibiótico, mas até aí você já deu aquele tiro de canhão, né, e você já promoveu uma seleção natural forçada, acelerada, de criaturas que em princípio não eram tão preocupantes assim, quando você vai ver, elas estão invadindo o Capitólio da sua saúde, né, basicamente. Então, falar assim parece, ok, legal, a notícia podia parar por aí, mas a Mariana traz números, né, e os números, eu estou falando aqui de cabeça, mas pesquisas, acho que nos Estados Unidos, mostram que, sei lá, que para os caras que foram internados com Covid, os médicos deram antibiótico em 70% dos casos. Quando foram ver, a quantidade real de pessoas que precisava de um antibiótico era 3%. Aí tem um outro estudo que vai tipo 40 versus 4, mas é tipo 15 vezes mais, 10 vezes mais do que o necessário, então a gente está tomando antibiótico à torto e à direito. E em paralelo, por que que a gente está dando antibiótico? Pelo receio que junto com a Covid você desenvolva algum tipo de infecção que vai pegar carona e que vai te levar para o buraco. Então é uma precaução que na verdade está semeando a nossa própria desgraça. Então se você quiser entender, a matéria está boa, a Mariana é bastante clara, os recursos gráficos são bem legais, aí está até um bom convite para vocês acompanharem também a BBC Brasil. Parabéns para a moça. O que mais que eu tenho para comentar com vocês nesse episódio, que vai ser um pouquinho mais curto por razão da viagem? Tinha alguma coisa interessante aqui, não, completamente, já que eu estou falando de história, antes mesmo de, né, da gente entrar nesse momento pós-América, talvez um dia a gente olhe para trás e reconheça essa data como o dia em que realmente a América perde a primazia, né, como se fosse os bárbaros invadindo Roma, né, então, quando é que se define o final do Império Romano? Todo mundo coloca uma data, mas é uma data arbitrária, porque não é que fechou o boteco. É sempre uma transição, você tem que escolher algum momento. Foi quando os bárbaros saquearam Roma? Talvez. Será que a gente vai olhar para trás e vai pensar quando os bárbaros invadiram o Capitólio? Talvez. Então, voltando aqui para a Idade Média, lembrando de outras pandemias, o que acontece é um episódio de um podcast bastante interessante sobre Idade Média, que eu acompanho, e eles estão falando sobre uma categoria profissional que a gente não costuma prestar atenção. Aliás, não tem nenhum nome para isso. Eu não sei o nome para isso. O nome em inglês é clothier. Clothier não é quem faz necessariamente as roupas, mas é quem faz os tecidos. E isso é uma categoria profissional. Quem produzia os tecidos feitos à base de lã é uma categoria que prospera na Idade Média, na Inglaterra, como se fosse as startups do Vale do Silício. Os caras ficam muito ricos em gerações. E por que isso? Vejam bem, a peste negra, que obviamente a gente já esqueceu, faz de conta que nunca existiu, ela matou metade da Inglaterra. Mais ou menos isso. Vamos imaginar metade da Inglaterra. Ok? Ok. Metade, vou repetir, metade. Certo? Certo. Ok, o que acontece é quem sobreviveu, de uma certa maneira, até que conseguiu uma condição um pouco melhor, porque não tinha mão de obra, e aí as pessoas até passaram a receber um pouco mais, a serem mais bem pagas pelo que elas estavam fazendo. Ao mesmo tempo, você não precisava, imagina, a agricultura entrou em colapso, claro, mas também tinha menos gente para alimentar, e descobriram que você, a pecuária, sobretudo de ovelhas, era um bom negócio. Então você começa a ter uma produção brutal de lã, e aí surge essa categoria profissional dos clothiers, que justamente eles escolhem a lã, limpam a lã, sei lá o que, tem todo um vocabulário que eu não domino, né? E até preparar o tecido, isso pode incluir ou não a questão da tintura, que aí são processos super secretos, caríssimos, tal de tintura, mas o que é muito interessante é que essa categoria a gente não costuma associar a Idade Média com a questão do empreendedorismo, mas ela viceja, por falar assim, para usar uma palavra bonita, justamente com 50% de devastação por conta de uma doença, transmitida por pulgas. Né? Pulga é até mais fácil de colocar a culpa na pulga, porque a pulga corre atrás de você. Agora, o Covid, a culpa é só nossa, porque o vírus não tem pernas. Se o vírus chegou até algum lugar, é porque a gente levou. E é esse o nosso receio quando a gente tem que atender algum parente, para que a gente não leve ou não traga também vírus nenhum. Mas vamos lá, mais coisas que eu tenho para comentar com vocês. Tem essa história do Twitter. Tem uma história, falando em marcos históricos, ontem talvez tenha passado batido, não sei se vocês prestaram atenção, mas o WhatsApp, vocês devem ter dado ok, um negócio sem prestar muita atenção, mas era o WhatsApp arriando as calças de vez para o Facebook, dizendo, olha gente, lamento informar, eu sei que no começo a gente disse que a gente não iria compartilhar seus dados com o Facebook, mas não tem jeito, agora todos os seus dados vão para o Facebook, clica aqui, senão você está fora do WhatsApp. Você consegue imaginar ficar fora do WhatsApp? Não. Então, para não ficar fora do WhatsApp, você acaba de entregar sua alma para o Facebook. Ah, e agora, aliás, por isso que eu lembrei a história do emprego, desemprego, porque ontem num sinal de que, de repente, né, as oportunidades estão voltando a aparecer, uma recruiter mandou uma mensagem, falou, me manda o seu currículo, eu estou com uma vaga no Facebook. Eu falei, cara, não, isso é uma piada, é algum raríssimo com senso de humor estranho, não é? Como assim uma vaga no Facebook? E aí você vê o universo bifurcar diante de você. Você reconhece que você está, né, sem receita nenhuma, que você está quebrado, que você precisa de algum tipo de receita, e você vai lembrar daquela frase latina, que dinheiro não tem cheiro, pecúnia non nolent, né, não faz mal, pagando bem que mal tem. Qualquer outra racionalização que a gente usa o cérebro, né, para se confortar, ou você fala, não. Eu não sei o que você faria, talvez as condições, eu não tenho pensão de ex-mulher, não tenho filho para sustentar, né? Qualquer maluquice que eu faça só impacta a mim mesmo, no momento. Eu disse não, olha, eu tenho problemas, eu tenho minhas reservas severas com relação ao Facebook. Eu vou mandar meu currículo para você me conhecer melhor, mas Facebook, cara, não. Então estou compartilhando com vocês uma decisão que não é simples, que talvez nem todo mundo concorde, mas eu não consigo deixar de atribuir a uma plataforma como o Facebook o pior do que vem acontecendo no mundo, em escala histórica, em escala planetária. E para completar a questão histórica, ontem talvez ninguém tenha visto, mas a China celebrou uma rede, eles criaram praticamente uma internet, né, uma versão aí preliminar, um piloto de internet quântica. Quântica. Uma rede quântica de comunicação de 4.600 quilômetros com 150 pontos diferentes, envolvendo fibra ótica e satélites. Sabe o que isso quer dizer? A China não só, né, deu um salto literalmente quântico em termos de conectividade, mas a China é impenetrável. Você não consegue, a China talvez consiga espionar você, mas você não consegue mais espionar a China. Então, para mim, esse é um divisor de águas. Na hora que o Capitólio cai de joelhos diante de gente vestida de viking, justamente os vikings que eu estou sempre criticando aqui, a China mostra ali um futuro que não é um futuro que me empolga. Mas vamos lá, já que eu estou falando de Ásia, tem uma questão interessante, meio para encerrar o episódio de hoje, eu vou deixar algumas notícias para amanhã, uma notícia na Technology Review sobre inteligência artificial. Depois que eu acabei de ler, eu falei, espera, quem escreveu? Eu fui ver e na verdade é um indiano, né? não é um tailandês, na verdade, que escreveu esse artigo. Mas a questão é a seguinte: talvez um dos caminhos para a inteligência artificial evitar as armadilhas que a gente vem chamando atenção aqui no radinho, não é? As armadilhas da ética, as armadilhas, né, dos vários pecados, seja justamente abraçar o budismo. Eu falei, hã? Mas o budismo, mas não como religião necessariamente, deixa para lá, não vou entrar nesse mérito, vocês sabem que eu nasci com defeito, eu não consigo ser sensível a esse tema, mas há uma questão chave do budismo que é a seguinte: ao invés de. Aliás, vou fazer um parênteses: tem um artigo muito interessante, é uma boa leitura, inclusive, aqui da própria BBC, só que é da BBC americana, dizendo: olha, talvez a nossa neurose com a felicidade seja, na verdade, fonte de infelicidade. Talvez a gente esteja procurando a coisa errada. Eles fazem uma grande viagem pela filosofia ocidental, blá blá blá, mas é muito interessante porque. Logo no começo da reportagem, eles mostram uma enquete feita nos Estados Unidos, assim, você prefere ser feliz ou você prefere realizar grandes coisas? 80%, estou chutando, não lembro mais, mas prefere ser feliz. Seja lá o que isso queira dizer, se isso engorda, se não engorda, se custa caro, não sei, não é? Pois bem, curiosamente, aí falando aqui, né, Eu nunca me preocupei tanto com a questão de ser feliz, eu sempre me preocupei com a questão de fazer, deixar legado, de fazer grandes coisas, né? Custe o que custar, né? Mesmo que isso implique abrir mão de um emprego no Facebook, mas tudo bem, vamos lá. Cada um é cada um, né? O mundo é grande. Mas o que ele está dizendo aqui, isso faz lembrar também um pouco a pegada do Taleb, sobretudo nesse último livro dele, sobre Skin in the Game, que acho que foi arriscando a própria pele. A questão é, não é necessariamente, é pensar, como se fala em latim, via negativa. pensar pela negação. Ou seja, ao invés de ensinar a inteligência artificial a otimizar a felicidade, que é uma coisa muito difícil de definir, a gente deveria pensar como o budismo de reduzir o sofrimento. Não achei ruim, é um bom critério. Ao invés de você pensar naquela coisa utilitária, vamos tornar o maior número de pessoas felizes, né? Como se necessariamente isso fosse fácil de computar. E se a gente pensasse via negativa, como é que a gente elimina sofrimento? Eu deixo aqui para vocês darem uma lida, eu achei isso bastante interessante. Está aqui o artigo da BBC, está aqui essa história do budismo e da inteligência artificial. Eu acho que é uma maneira... É oportuna da gente parar e pensar, né, que diabo que a gente está tentando fazer. O próximo episódio do Radinho vai ser gravado em Ribeirão, amanhã. Ele vai provavelmente ter a duração normal. Provavelmente vai ser gravado em condições simplesmente massacrantes de calor e abafamento, mas paciência, coisas do futebol. Meus caros, por favor, cuidem-se, tá? Só vou dar um link aqui para uma notícia. Além dessa variante do vírus inglês, que parece ser mais viral, por assim dizer, né? Assim como a burrice é viral, existe uma variante da África do Sul que parece que já está presente no Brasil, não tive muita clareza disso, mas além da questão da ser viral, que ela efetivamente ela é mais esquiva, por assim dizer, a tratamentos por anticorpos. Então talvez a gente tenha uma nova variante mais difícil de tratar. Então não é só uma questão de se transmitir mais rápido, é uma questão de ser mais difícil de tratar. Então cabe a nós, já falei, vírus não tem perna, né? A culpa não é do vírus, a culpa é nossa ou dos outros, desses completos imbecis animais que resolvem viver na idade da pedra, não é? Cuidem-se. Caríssimos, caríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.